Então, muito boa tarde. Nós estamos aqui para, de facto, ouvir as vossas pretensões que colocaram numa petição que enviaram à Assembleia da República. Eu queria cumprimentar-vos, antes de mais. Sei que eram cinco as pessoas estavam para vir, mas que uma das senhoras, não sei qual dos senhores aqui. Pronto. Está adoentado. E eu iria deixar-vos a palavra para exporem aos meus colegas deputados dos três grupos parlamentares presentes, que é o Partido Socialista, o CDS e o PSD, para ouvirem as vossas pretensões e tomarem conhecimento, pelo menos mais direto, sobre o que pretendem nesta petição. Muito obrigada. Dava-vos então a palavra.
Fica, desculpa. Okay. A Comissão de Sines, como estava a dizer, a Comissão de Utentes de Sines surgiu no conhecimento da população por parte da notícia da perspectiva deste governo de encerrar serviços públicos, nomeadamente o Tribunal de Sines, e a notícia do encerramento de 50% das repartições de finanças, bem como o estado atual do nosso centro de saúde. Achámos nós que não podíamos ficar de braços cruzados a ver estes serviços públicos de proximidade das populações e essenciais, e tal como a saúde e a justiça, direitos reconhecidos na Constituição da República, serem fechados e serem retirados o acesso à população. Assim, contactámos a União de Sindicatos. E contactámos também o Sindicato da Função Pública, o STAL, para que nos ajudassem a promover uma concentração que realizámos no dia 26 de fevereiro de 2014, onde mobilizámos a população e nessa concentração foi decidido fazer uma petição que fizemos, recolhemos assinaturas e vos enviámos. Foi assim que nasceu a comissão e continuamos com estes três assuntos que aqui abordamos, continuamos com o mesmo problema. Portanto, o Tribunal de Sines está aberto, mas sobre uma decisão transitória. Sines é dos complexos industriais maiores do país, tem centenas de empresas e tem milhares e milhares de trabalhadores, com os mais diversos problemas laborais. Portanto, o Tribunal de Sines é importante existir, é importante que continue aberto. E que, portanto, a medida que foi tomada se torne definitiva no sentido de continuar com o Tribunal de Sines aberto e em pleno funcionamento. Relativamente ao Centro de Saúde, já se iniciaram as obras, está lá o estaleiro, as obras foram iniciadas. Sabemos que há uma perspectiva de 14 meses para se concluir a obra. No entanto, achamos que não é só novas instalações que vão resolver o problema da população de Sines, isto porque os meios humanos que lá se colocam são essenciais. Se forem os mesmos, vamos continuar a ter utentes que se dirigem ao centro de saúde às 3 da manhã para apenas apanharem uma consulta. Portanto, não é possível de todo continuarmos nestas condições. Sobre o centro de saúde, gostaríamos de saber se de facto o prazo vai ser cumprido, se vão ser reforçados os meios humanos que lá estão e, portanto, os problemas subsistem e é isto que aqui vos expomos hoje. Obrigada.
Eu é que agradeço. Eu só ia fazer aqui uma ressalva, porque já percebi que a vossa petição abrange várias áreas e que são transversais a outras comissões que não é esta onde estão a ser ouvidos. Esta, eu não sei como é que foi decidido depois fazer as audições. Esta comissão é a primeira comissão e, portanto, o assunto aqui mais diretamente envolvido na competência desta comissão é o assunto do tribunal. O assunto das finanças e o assunto da saúde serão da área da Comissão de Saúde e da Comissão de Orçamento e Finanças. Que não sei se ficaram de vir. de se pronunciar, e não sei se a Eurídice, como não é da primeira comissão, pronto para tudo, não é? Se não se importa, já agora gostaria de...
Eu não sei responder a isso, porque para que os peticionários tenham sido convocados é porque já existe um relator para esta petição. E esse existe. Relator, uma vez que a petição, algo que parece, pelo menos é o que me dá a entender, foi exclusivamente encaminhada para esta comissão, não foi desdobrada? Não acredito. Não foi desdobrada.
Foi distribuída às três. Foi distribuída às três. A competência é desta. Eu só fiz essa questão porque poderia, como sei que não é da primeira comissão.
Não, não sou.
Poderia estar em representação de uma comissão ou da Comissão de Saúde, foi só a minha pergunta, porque eu sei o que é que se passou em termos de tramitação da petição, eu sei o que se passou.
Sim.
Pronto, era só isso.
Eu não estou
pronto,
em
eu já percebi.
Uma comissão que tem a ver com esta
pronto,
área,
okay.
Para saber os temas todos. Estou
okay, okay.
Sou deputada de Setúbal.
Mas já percebi. Eu daria a palavra aos seus deputados, que queiram algum esclarecimento adicional ou queiram fazer alguma questão, eu aguardo, me façam chegar essa pretensão. Faz favor, deputado Paulo Rio.
Muito obrigado. Queria, antes de mais, cumprimentar os representantes dos peticionários. Nomeadamente a Presidente da Comissão de Utentes, que eu percebi não é a habitual Comissão de Utentes da Saúde, é a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos, neste caso, de Sines, não é? Porque no Distrito de Setúbal há muitas Comissões de Utentes da Saúde, por isso é que eu, e às vezes há caras que são comuns às outras, eu não quis deixar-te, mas pronto, é dos utentes. Eu, antes mesmo de fazer em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República, dizer-vos que no meu caso particular estou aqui quase na dupla condição. Como esta comissão toca, ou esta petição toca uma série de temas, como seja o Tribunal, como seja o Centro de Saúde e como sejam as finanças, e como puseram o Tribunal em primeiro lugar, portanto, o que significa que hierarquizaram o Tribunal, veio parar à primeira comissão, como dizia a senhora Presidente, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e eu fui designado relator desta petição. Portanto, esta é uma das razões de eu estar aqui. A segunda razão é que, por acaso, também sou deputado na primeira comissão. E a terceira razão, talvez a mais importante, também sou eleito pelo Distrito de Setúbal, não pelo mesmo partido da senhora deputada Eurídice Pereira, felizmente, mas pelo PSD. Não, felizmente, porque significa que há uma grande pluralidade democrática no Distrito de Setúbal e há deputados de vários partidos eleitos. Mas eu queria, antes mesmo de dar aqui algumas opiniões, queria-lhe colocar duas ou três questões que gostava que me esclarecesse face ao teor da petição. A primeira era saber onde é que viram e onde é que leram que a repartição de finanças de Sines ia ser encerrada. E ainda dentro da repartição de finanças, perceber se essa repartição de finanças já fechou. A segunda, ainda, agora para a saúde, há quantos anos é que era expectável, desejável e necessário a construção de um novo centro de saúde, porque tem razão, o centro de saúde que existe em Sines, não tem condições, eu visitei-o há um mês, sequer que... um mês e meio, talvez, e não tem condições, isso estamos todos de acordo. Perceber há quanto tempo é que era reivindicado e expectável a construção do Centro de Saúde Sines e, efetivamente, quando é que começou a sua construção. E, finalmente, indo ao Tribunal, à matéria que é da minha petição, da minha comissão, o Tribunal de Sines, que gostava de perceber, de acordo com a vossa, com os indicadores que têm, qual era a média de processos que o Tribunal de Sines tinha? Isto estamos a falar, o Tribunal de Sines, que como sabemos só tinha família e menores e trabalho. Qual a média de processos anual que tinha em família e em trabalho? Saber qual o nível de litigiosidade que Sines gera nas outras áreas, sejam no civil, seja no penal, e, ao mesmo tempo, saber desde quando é que existe o Tribunal de Sines, quantos anos existiu o Tribunal de Sines. Portanto, eu, se a senhora Presidente, antes de eu dizer mais qualquer coisa, se me pudessem dar estes esclarecimentos, eu agradecia. Quer dizer, dar estes esclarecimentos. Responder-me a algumas destas questões para até me enquadrar melhor aquilo que era algumas opiniões que eu tenho sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu penso que seria mais prático ouvir os partidos todos e depois responder a todos no fim para não estarmos...
Eu penso que a intervenção
justificaria...
Não. Foi interrompida por mim.
Sim, agora daria a palavra à senhora deputada Eurídice.
Antes de mais, queria-vos cumprimentar a todos e saudar-vos pelas vossas iniciativas. A preocupação, obviamente, que aqui manifestam são preocupações justas. Não é retórica, o envolvimento cívico não deve ser retórica, deve ser uma prática e, portanto, e vocês, os senhores e a senhora, estão, entre muitos outros, a exercê-la. E, portanto, têm, claro está, que ser saudados. Fazem três referências objetivas relativamente ao Conselho de Sines. Eu começaria pela última que refere no documento, o Centro de Saúde, que se encontra em construção, era um centro de saúde já previsto efetivamente há um tempo longo. Aliás, ele estava nas prioridades, eu fui governadora civil do Distrito de Setúbal, sei o que estou a dizer, ele constava das prioridades do anterior governo, que não teve a sua última legislatura concluída e, portanto, não chegou por um porto. Uma coisa é certa, e ainda bem, independentemente de quem o começou, começou. O Centro de Saúde começou. Agora, efetivamente, o Centro de Saúde tinha problemas de ordem física, como aqui referiu, e bem, o seu espaço, mas tinha e tem grandes problemas de ordem funcional, que se prende com a falta de profissionais. Recorde-se que para a fixação, ainda recentemente foram... admitidos dois médicos cubanos, aliás, estão lá três médicos cubanos cuja residência, que devem saber, é suportada pelo... Três médicos cubanos cuja residência é suportada pelo município de Sines, exatamente na procura, como há outras partes do país, com a procura de fixação destes profissionais e, portanto, é justa a pretensão, a dupla pretensão, uma a caminho de ser resolvida daqui a uns meses, o espaço físico. A segunda, não há espaço físico que valha, por novo que seja, se obviamente não tiver depois as suas condições de funcionamento. Portanto, estamos aqui de acordo, absolutamente de acordo. Era bom que agora fosse possível, a quem está na vida política, no exercício da vida política, qualquer partido que seja, encontrar o melhor caminho para depois se colocar o centro de saúde em bom funcionamento. Quanto à questão das finanças, este aparente anúncio, diz-se aparente porque circularam em determinada altura algumas listas, recordar-se-ão, todos nós recordamos isso, do que iria supostamente encerrar, os front offices que iriam encerrar no país onde constava efetivamente também Sines. Diz-me a minha sensibilidade e a minha percepção, enfim, se não houver nenhum terremoto, que, porque tenho vindo a avaliar, porque tenho ouvido, porque tenho percepcionado, de que provavelmente... O front office, porque é disso que estamos a falar, o front office das finanças de Sines não encerrará. Mas é bom que o Governo diga isto em voz alta, que é para, no dia em que disser em voz alta, e se comprometer com isso, com certeza que todos nós faremos fé de que assim será. Portanto, neste caso em concreto, Eu acho que o que era importante, e fica aqui o compromisso do Partido Socialista, é que iremos questionar, pelos meios ao nosso alcance, com o requerimento, questionar o Governo, que nos informe se a repartição das finanças em Sines não está no calendário do encerramento dos front offices. Terceira e última questão que referem. O Tribunal. É do meu conhecimento que, no final do verão, por aí, para além de um conjunto de outras diligências, o município de Sines, que tem estado na linha da frente também destas preocupações, aliás, o Presidente de Câmara esteve certamente convosco numa manifestação que se realizou perto das finanças, do local das finanças, em favor do não encerramento das questões dos serviços públicos, e também reuniu já com um conjunto de sindicatos das áreas, quer da saúde, quer das finanças, e, portanto, também conseguimos receber a partir daí alguma informação mais localizada. Mas dizia eu que foi feita uma carta à Sra. Ministra da Justiça nos finais do verão, foi uma das diligências, solicitando que fosse suspensa a medida que tinha sido anunciada, e à semelhança de outros casos no Alentejo, que depois os tribunais não encerraram. Isso veio a acontecer, pelo menos ele não encerrou, mas a carta não obteve resposta, não encerrou de facto, mas entretanto começaram as obras em Santiago, as obras do Tribunal em Santiago, o que efetivamente leva a crer que esta deslocalização dos processos, que eu aproveitaria e até esclareceria aqui o meu colega deputado, que o número de processos existentes em Sines era superior ao número mínimo exigido para o encerramento, e portanto isso é público, é conhecido. E estas obras em Santiago leva de facto a crer que possa aqui haver esta mudança, sendo certo que a área de trabalho naquela zona e no litoral alentejano tem particular incidência, como toda a gente sabe, em Sines, portanto, que era uma das áreas que o Tribunal correspondia. Acresce, e era uma nota que eu aqui deixaria, porque também aqui irá fazer parte do requerimento que nos comprometemos também a enviar à Sra. Ministra da Justiça, segundo compromisso, para pedir estes esclarecimentos, nomeadamente em perceber, com a contratação que existe com a administração da REFER relativamente ao edifício que é o do atual Tribunal, que ao ser devolvido tem que ser reposto nas condições iniciais, e também queremos saber o que custos é que isso implica. Portanto, há, para além da questão prática da resposta à questão da justiça, existem também estas envolvências. Onde se quer poupar, parece que vai haver custos acrescidos. Pronto, é isto que vos digo. Não tenho perguntas a fazer-vos. Porquê? Porque conhecemos subejamente esses assuntos, acompanhamos os assuntos e preocupamos-nos com eles. Na exposição que vos fiz, devo-vos a nossa visão das três matérias. E relativamente àquelas em que ainda existem dúvidas, obviamente que há o que fazer as perguntas e no que elas implicam. Fica também o compromisso do Partido Socialista, daquilo que é a sua, obviamente, a sua posição nestas três vertentes da vida pública. E muito obrigada.
Muito obrigada. Daria a palavra agora à Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, em primeiro lugar, cumprimentar todos os membros da delegação e dizer-vos que, de facto, é fundamental aquilo que também já aqui foi dito pelos meus colegas, ou seja, o reconhecimento que o direito de petição é um dos mais importantes exercícios de um direito de cidadania que, de alguma forma, permitam aproximar daquilo que é o poder legislativo exercido nesta Casa e de fiscalização da ação do Governo, daquilo que é, muitas vezes, o real impacto que muitas decisões que são tomadas, seja nesta sede, seja no quadro executivo, têm ao nível da população local. Portanto, eu encaro, naturalmente, o exercício do mesmo e todas as vossas preocupações como sendo extremamente importantes e ouço-as ponderadamente, sendo que devo fazer desde já aqui o registo distinto dos meus colegas, na justa medida em que sou deputada da primeira comissão, não sou deputada eleita pelo distrito de Setúbal, muito embora enquanto deputada da primeira comissão tenho como incumbência, e que aliás enquanto deputada da Assembleia da República tenho como incumbência a representação nacional também, muito mais do que a representação do meu distrito, que é o distrito de Aveiro, daí talvez a acrescida importância destas conversas que no fundo depois se tornam nas audições de peticionantes, porque nos permite perceber um bocadinho mais aquilo que são algumas idiosincrasias locais e regionais que ultrapassam, principalmente quando se trata de um desenhar, por exemplo, de um mapa judiciário que poderá levar a que essas mesmas diferenças regionais não se vertam na decisão final. E, portanto, feito este registo, naturalmente que nós não podemos, e vou-me pronunciar essencialmente em relação à questão da justiça e fazer-vos perguntas mais a este nível, naturalmente nós não podemos esquecer, e julgo que terão acompanhado com o mesmo interesse, todo o processo, de que no fundo o que aqui está em causa é um processo de racionalização e otimização que tem perfeitamente consciência, tem como pano de fundo o facto de que os recursos públicos são recursos naturalmente limitados e que exigem que a decisão seja devidamente fundamentada, sendo que nessa fundamentação não pode nunca deixar de ser ponderado por ideais de equidade e de proporcionalidade. E, portanto, daí a importância da fundamentação e daí a importância daquilo que já vos foi aqui perguntado em relação aos critérios. Como vocês sabem, as decisões que foram tomadas numa primeira fase, foi um processo muito longo. Pergunto-vos se acompanharam o processo desde o início, porque foram muitas as reuniões que foram sendo tidas ao nível autárquico e com vários movimentos no quadro do Ministério da Justiça, seja com o próprio Ministro da Justiça, seja com elementos do seu gabinete com a responsabilidade desta pasta, e têm conhecimento de se alguma vez foi dado nota ao Ministério desta discrepância que fico eu a saber aqui pela senhora deputada, de processos no quadro dos ditos critérios. Não era o único, também eram as questões relacionadas com as distâncias e depois no final até poderia acontecer que havendo o mesmo índice processual ou muito semelhante, com uma divergência muito pequena, que poderia ocorrer outros critérios, desde que novamente devidamente fundamentados. Mas esta questão dos processos é de facto extremamente importante, porque desde sempre na Justiça que se reconhece que esta reforma era fundamental, porque havia circunscrições locais com fraquíssimo movimento processual e que não se justificava aquilo que era o custo que se estava a despender, seja a nível de recursos físicos ou humanos, tendo em conta exatamente essa movimentação processual, considerando naturalmente que não estaria nunca em causa questões de proximidade e que essas questões de proximidade se poderiam resolver através, obviamente, de que fossem devidamente acautelados naquilo que é a arquitetura do dito mapa. Aliás, como sabem, não há nenhuma violação do princípio constitucional da existência de tribunais nas diversas localidades, ou seja, independentemente de eu reconhecer, obviamente, a sua importância. Eu não sei se desta divergência, se foi tornada pública ou não, confesso que no caso de Sines não a conheço, e portanto a minha primeira pergunta é exatamente essa, se isso foi dito ao gabinete da senhora ministra, se o tentaram fazer por carta, sem ser por carta, etc. Houve casos em que essas divergências foram sanadas, foram reconhecidas, em que houve até uma alteração final da decisão. Eu acompanhei alguns, até no quadro do distrito de Aveiro, e por isso é que é fundamental, e houve casos até que houve uma recontagem do número de processos, porque se chamou a atenção de que o número estava errado, e então houve uma recontagem do número de processos para que a decisão final fosse uma decisão justa, com base naquilo que eram os critérios que tinham sido anunciados. Portanto, eu acho que esta é a primeira pergunta que eu considero que é essencial de fazer. Depois, dizer-vos que neste mapa, não sei se têm consciência, mas o mapa está desenhado, independentemente da questão do encerramento dos tribunais, está desenhado de uma forma, no quadro da chamada Lei de Organização Judiciária, que procura ir de encontro exatamente aos, às preocupações da proximidade. Nas sedes de comarca existem os chamados conselhos consultivos. Ora, os conselhos consultivos são extremamente importantes porque reúnem aquilo que são os representantes locais e que permite, de alguma forma, alertar para eventuais deficiências que possam estar a ocorrer e que necessitam de ser sanadas. E, como sabem, todas estas formas, daí ser tão importante estarem cá, todas estas formas são monitorizadas. E se houver uma alteração, e a senhora ministra já o disse até em plenário, havendo um problema, e um problema reconhecido, que não terá qualquer problema em proceder a uma alteração consentânea com o reconhecimento do mesmo, não é? Portanto, esta é uma fase que eu acho que é crucial, a fase da implementação. Acho, aliás, que é tão crucial ou mais do que a fase do desenho, exatamente para podermos estar atentos a eventuais correções que possam ser feitas. Quanto à preocupação que foi aqui salientada, acho extremamente legítima, acho muito legítima de tentar perceber quais vão ser os custos. Nós, aliás, tentamos-lo fazer recorrentemente, tanto via audições como via requerimentos dos próprios grupos parlamentares, que os podem fazer dirigindo-se, e estou a dizer isto porque, para que saibam que nós também temos um papel ao qual poderão recorrer, em que os próprios grupos parlamentares podem dirigir perguntas e requerimentos aos ministérios para vos auxiliar naquilo que, por exemplo, possam ser falta de informação que possam ter em relação a determinadas matérias, e eu acho que é, de facto, muito louvável. Chamo apenas a atenção para uma questão, e com isto termino, é que, por vezes, de facto, há certas decisões que não levam a poupanças imediatas. Muito pelo contrário, há certas decisões até que levam um acréscimo de custos, mas que depois, a médio e longo prazo, podem gerar poupanças. E, portanto, muitas das decisões que foram aqui tomadas ou que estão a ser tomadas, nomeadamente até no quadro das infraestruturas, visavam e visam exatamente isso. Portanto, as ditas poupanças a médio e longo prazo, e tomadas sempre nestes objetivos que eu sempre vos disse, que é o que está subjacente a estas reformas e a todas as outras. Eu não vou abster-me, foram feitas perguntas que eu acho que são extremamente importantes, nomeadamente a repartição de finanças, mas vou abster-me de vos fazer as perguntas diretamente, vou fazer minhas com o devido respeito da coligação e, ao mesmo tempo, da independência dos partidos, as perguntas que foram feitas pelo meu colega Paulo Ribeiro, porque eu acho que também é muito importante perceber quais são as vossas preocupações a esse nível, muito embora sejam matérias que eu depois passarei aos meus colegas das comissões respectivas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria, de facto, dar a palavra aos seus profissionais para esclarecerem aquilo que entenderem e da forma que entenderem mais correta. Não sei quem é que irá responder. Já agora, o seu nome, só para ficar na gravação.
Dinis. Boa tarde, Dinis Silva.
Pronto, então daria a palavra ao Sr. Dinis Silva. Muito obrigada.
António Santos.
Boa tarde a todos. Sobre as questões que foram aqui levantadas, e começando por a questão do Serviço de Finanças, portanto, o que nos foi informado, através de órgãos de comunicação social, mas através de pesquisas que nós efetuámos nas diversas páginas de internet dos diversos sindicatos, é que, como já aqui foi frisado, é que mais de metade dos serviços de finanças do nosso país, mais de 150 serviços de finanças, eram encerrados. Só para dar uma ideia, no Distrito de Beja, nós somos o Distrito de Setúbal, como já aqui foi frisado, mas no Distrito de Beja só ficavam dois para uma imensidão daquelas, que é de Espanha ao litoral, como vocês sabem. Numa imensidão daquelas só que ficavam dois serviços de finanças. Mas ali no Distrito de Setúbal, ali neste caso concreto do Conselho de Sines, o nosso Serviço de Finanças, infelizmente, também, nas cabecinhas pensantes dos nossos governantes, havia a intenção, não estava escrito, completamente escrito, mas havia a intenção de ser encerrado. Sobre as finanças ainda, dizer que se na eventualidade por acaso, se viesse a encerrar este serviço de finanças, e com os milhares de trabalhadores que ali trabalham todos os dias, de segunda a sexta, trabalhadores precários e outros que são trabalhadores que estão ali sazonalmente, nos picos, ou em praias técnicas das empresas, ou mesmo numa empreitada de uma obra, alguma coisa assim, um trabalhador precisa de pagar o selo do seu carro, porque na sua localidade ele só vai à sexta-feira à tarde e regressa à segunda de madrugada para ali para Sines. E nesse período de segunda à sexta passa-o todo no concelho de Sines. E se por acaso, numa questão de pagar o selo da sua viatura, agora chama-se de salvo erro, imposto único de circulação, ou tratar de outro assunto que lhe diz a ele diretamente a respeito e só ele pode tratar, é impossível do serviço é impossível se o serviço de finanças viesse a encerrar, que nós acreditamos que não venha, o trabalhador não consegue ali tratar dos seus problemas. Sobre o tribunal, também sabemos que há quantos anos que o tribunal existe? O tribunal existe, salvo erro, há cerca de entre 8 a 6 anos. Entre 8 a 6 anos que o tribunal está em funcionamento. Sabemos que esta questão do número de processos, que havia uma bitola, um número mínimo de processos para encerrar, em que o que lá está em número de processos é muito superior àquele número de processos que o Ministério da Justiça colocou como tabela para vir a encerrar.
Desculpe lá interrompê-lo, porque só para depois não estarmos... Disse que é muito superior, e há bocado a minha colega também disse isso. Sabe o número exato?
O número exato não sabemos, pronto. Mas sabemos que é superior em relação àquele número que foi anunciado na altura...
Qual era o número?
Não,
o número mínimo.
Não sabemos, agora
sabe
não me recordo.
Sabe que é muito superior, não sabe aos números?
Sim.
Ok.
Pronto. Porque não trouxe, não vim aqui munido desse...
O senhor é muito rápido. O senhor deputado é mais alto que eu, mas eu não sei a sua medida.
Pronto. Em relação ao tribunal, passa-se o mesmo que o Serviço de Finanças. Ou seja, devido àqueles milhares de trabalhadores ali existirem e com a, digamos, as leis que nós temos, as leis laborais que nós temos, e cada vez mais existem processos de trabalho nos diversos tribunais do nosso país, incluindo também ali em Sines, se por acaso numa área portuária como a nossa, com muitas e muitas empresas, talvez a maior área industrial do país e o maior porto do país, com o número de processos que têm entrado regularmente sobre as diversas empresas que ali existem, no Tribunal de Trabalho, mas também no Tribunal de Família, mas sobre esta questão dos trabalhadores, seria muito mau transferir estes processos para outro tribunal qualquer e, por outro lado, iria concentrar processos no tribunal, iria aumentar o número de processos no tribunal, as decisões futuras iriam tardar muito tempo. Nós sabemos que existem processos de trabalho que às vezes chegam a atingir 10 anos, outros prescrevem, e portanto estas questões, de facto, o tribunal não deve encerrar, porque faz muita falta ali aos trabalhadores, bem como a toda a população. Sobre o centro de saúde, esta obra, segundo aquilo que nós lemos, está prevista a terminar daqui a 14 meses. Ela iniciou nos finais de outubro, princípios de novembro. Dentro desses 14 meses, se por acaso, isso agora lançamos para aí a bola, se por acaso, se não terminar dentro do prazo previsto, que é os 14 meses, quais é que são as decisões dos senhores deputados? Por outro lado, este edifício, que esperamos seja inaugurado daqui a 14 meses, em pleno funcionamento, há mais de 20 anos que se anda a lutar por este centro de saúde. De 4 em 4 anos, ou seja, antes das eleições para a Assembleia da República, há sempre o anúncio da intenção do início da obra. E este ano, ao final do ano passado, por acaso, iniciou a obra. Mas se não fosse a luta das populações durante estes 20 anos e com mais intensificação nestes últimos dois anos, a coisa tinha, digamos, a obra não tinha dado início. Sobre o edifício e os recursos humanos, não é só com o edifício novo que os problemas da saúde terminam na população do Conselho de Sines, mas sim com médicos. Nós ouvimos aqui o exemplo de que as pessoas vão de madrugada para retirar uma simples senha para obter uma consulta. É porque não há médicos suficientes, porque se houvesse médicos suficientes isso não se passava. Por outro lado, nós pedimos aos senhores deputados para fazerem força junto do Ministério da Saúde, porque há uma coisa nos cuidados de saúde primários que é as consultas ao domicílio. E essas consultas ao domicílio são pouco anunciadas junto da população, mas digo claramente mais de 90% da população não conhece essas consultas. E, portanto, estas consultas ao domicílio para acamados e outras pessoas que não se conseguem deslocar ao centro de saúde é muito importante. Porque se essas consultas forem melhoradas e forem aumentadas e forem dado conhecimento à população, o caos que se gera junto do secretariado do centro de saúde não se gerar. Por outro lado, se for aumentar também o número de médicos, nestes casos agora da gripe, que agora tem sido muito falado, não iria haver a lutação, superlutação nas urgências do Hospital Litoral Alentejano. E, por outro lado, as pessoas que entram para lá com uma gripe, por vezes podem sair de lá com outra infecção qualquer. E quanto mais nós colocarmos os recursos nos cuidados de saúde primários, e neste caso o Centro de Saúde de Sines, neste caso da gripe, neste caso concreto, era muito melhor para os utentes e também para, já que falaram aqui de custos, para o erário público. E não sei se me esqueci de dizer mais alguma coisa, mas por agora disse.
Muitíssimo obrigada. Faz favor, eu só agradecia que se identificasse só por causa da gravação. Eu que não sei.
Então, boa tarde a todos. Ricardo.
Ricardo Valona, Ricardo faz Valona. Favor.
Penso que o meu colega respondeu à maioria das questões colocadas. No entanto, há aqui algumas coisas que nós depois apercebemos aqui no discurso do... Pelo menos apercebi-me que o senhor deputado, portanto, sabia qual é que era o número de processos. O que nós pretendemos também com isto é que existe aqui uma partilha de informação e que nós estejamos aqui com o objetivo de, portanto... encontrar aqui, são justas as nossas reivindicações e portanto nós não trazemos nada na manga, portanto quanto a isso nós ficámos a saber, a senhora deputada falou 250, eu percebi,
era o número mínimo para manter a circunscrição.
Pareceu-me ouvir a senhora deputada, pronto, eu ouvi 250 e portanto essa é para já uma postura que nós gostávamos de ao fim e ao cabo também vos transmitir, que realmente nós pretendemos que estas reivindicações cheguem ao governo. Os senhores são deputados de várias áreas políticas, no entanto têm uma responsabilidade para com o povo e para com o país e devem de fazê-lo. De resto, penso que o meu colega colocou as várias questões, se substituir ainda alguma dúvida. Eu tinha aqui algumas notas relativamente à saúde. Eu já agora reforço, pode ter ficado aqui alguma coisa. O senhor deputado perguntou há quantos anos, são realmente cerca de 20 anos que existe esta reivindicação e nós vimos com bom grado realmente que a construção tenha iniciado. No entanto, nós colocámos à cabeça, o Sr. Deputado, depois também, não, quando na sua intervenção não falou, que é as preocupações que a reivindicação existe há 20 anos. Mas não é, nós não queremos uma resposta do Governo. Nós queremos saber, realmente, é se daqui por... que intervenham, portanto, nesse sentido, é pelo cumprimento dos prazos, agora visto que a obra... Portanto, iniciou. E depois é a questão dos recursos, portanto, humanos, porque nós neste momento é muito triste nós termos utentes que se dirigem às 3 da manhã. 3 da manhã, portanto, para obter, o Sr. Deputado diz que esteve lá e com certeza que também lhe devem ter dado, portanto, essa informação. Dirigem-se às 3 da manhã para ter uma consulta. E nós podemos ter agora um centro de saúde XPTO, mas se não tivermos lá os recursos, portanto, só vamos estar à porta de um edifício mais bonito do que este, mas depois não temos o acesso à saúde. Exatamente, e não temos acesso à saúde, e esse sim é um direito constitucional, portanto, que é o acesso à saúde, não é? E a senhora deputada também referia a questão do direito constitucional e da questão da proximidade e do acesso. Portanto, esse desenhar e essa arquitetura é que nós, quando estamos nos sítios, temos também o direito de sentir se está a ser suficiente ou não está, não é? E também o dever, e por isso é que aqui estamos. E realmente nós não sentimos, sentimos que se aquilo dali sair, portanto, a nossa população não vai muitas vezes ter condição monetária, muitas vezes também, não é? Porque vocês sabem a situação social do país, para se dirigirem a estes serviços de proximidade. E é aí que pode haver a tal questão e que se cruza de o que é que a Constituição defende enquanto proximidade e o que é que para cada um de nós essa proximidade significa, não é? E depois, aqui esta questão, estou a falar agora das finanças, foi na comunicação social, foi nos sindicatos, foi público, era 50%, foi público. Não, 50% público foi. Deve estar aí. Sim, público. Público foi. 50%. 50%, está aqui Sindicato dos Impostos, TEM fecho de 50% das repartições. Publicado, TEM. Sim, sim, não, claro. Claro, TEM. E nós também tememos. Todos. Exatamente, não é? E, portanto, publicado a 17 de setembro. Presidente dos Sindicatos dos Impostos, disse à TSF, isto é público.
Só um minutinho, como sabem, nós temos o plenário a começar às 3 horas, estamos em cima da hora de começar. Eu vou dar a palavra à nossa deputada Elsa Cordeiro, porque é da Comissão de Finanças e, portanto, poderá ter...
Eu não tinha terminado, mas...
Ah, peço desculpa, percebi que sim. Então, faz favor terminar, que depois eu dar-lhe a palavra. Peço imenso.
Pronto, portanto, isto, como estava a dizer, são coisas que vêm a público e, neste caso, para nós credíveis, portanto, foi o presidente do sindicato, consideramos que tem toda a credibilidade esta informação. E, portanto, nesse sentido é que mais esta reivindicação surge na nossa petição. Portanto, relativamente ao Tribunal, é isto, nós realmente não estávamos munidos deste número preciso como o Sr. Deputado estava, mas sabíamos realmente que o Tribunal de Sines, a informação que tínhamos é que realmente tinha o número mínimo de processos, e depois foi aqui levantada outra questão aqui pela Sra. Deputada, e que não é de menor importância, que é a questão do Tribunal, da decisão ser transitória, e, portanto, tudo o que é, portanto, vem de uma forma transitória, não é definitivo, e, portanto, nós também, de alguma forma, pretendemos saber qual é que é o desenvolvimento, qual é que poderá ser o desenvolvimento do transitório a definitivo, sendo que isto é um processo, e é a questão do avanço das obras, portanto, no Tribunal de Santiago. Portanto, se de alguma forma existe alguma perspectiva que nós não tenhamos, portanto, conhecimento. Para já disse, peço desculpa pelo...
Eu é que agradeço. Então dava a palavra, agradecia com brevidade, atendendo à hora que está para começar o plenário.
É só para explicar a minha presença aqui, eu sou a deputada Elsa Cordeiro, vou ser relatora do relatório intercalar na Comissão de Saúde, mas também pertence à Comissão de Orçamento e Finanças, será outra deputada que também irá fazer esse relatório intercalar, e para lhe dizer que o ministro Poiás Maduro já teve a oportunidade de aqui dizer na Assembleia da República não vai ser fechada mais nenhuma repartição de finanças, por isso não é com notícias na comunicação social nem dos sindicatos. Temos o compromisso do ministro que disse que não vai ser fechado, e não esquecendo também de referir que existe um programa que está a ser desenvolvido por este governo no que estamos a aproximar as populações, juntamente com as câmaras municipais, fazendo protocolos de forma que serviços como de camarários, como das finanças, seja feito através dessas front offices que vão ser instalados. Não sei se no município de Sines isso está a ser desenvolvido. O que é certo é que aqueles que por algum motivo não tenham esses serviços vão ter, através deste programa, vão ter esses serviços de proximidade e vão levar até às populações que estão mais no interior e mais distantes dos centros de decisão e dos centros de camarários de cada município. Ou seja, por isso, enquanto às finanças, tenho a certeza que não vai acontecer. Em relação ao Centro de Saúde, e uma vez que eu estou, já vi que o problema da reivindicação é a questão de médicos mais e ter a certeza que daqui a 14 meses está a obra terminada. A questão dos médicos, recentemente já foram colocados mais médicos, foram abertos estágios e foram colocados mais médicos. Esperamos com isso também na vossa zona, que é bastante, que sofre bastante com este problema, e de certeza, eu por exemplo sou algarvia e pertenço à região do Algarve, por isso também estar aqui, porque abarco um pouco a zona toda sul do país. O problema que nós temos na nossa zona sul, que é uma carência de médicos, não. Por isso é algo que nos preocupa e é algo que nós temos vindo a alertar há vários anos, mas sabemos que o Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde tem feito tudo o que é possível, e muitas vezes os concursos abrem e ficam desertos porque os médicos, pelos vistos, não querem ir para o interior do país, nem o que é triste, pronto, mas e que nós também nos preocupa. Por isso, o que lhes tenho a dizer é que nós temos todo o gosto em fazer chegar essas vossas preocupações a nível dos cuidados de saúde primários e tentaremos dar andamento a isso mesmo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que o Sr. Deputado Paulo Ribeiro queria só dar uma palavra, pedia-lhe também que fosse
muito rápido,
breve.
Muito rápido. Não, é só como relator da petição, até para depois enquadrar melhor, porque eu fiz as primeiras questões, no fundo, era aquilo que depois eu quererei transmitir aos meus colegas na comissão, daquilo que foi a nossa conversa. Mas, procurando ser muito rápido e agradecendo mais uma vez a vossa presença e aos vossos esclarecimentos, queria só dizer duas ou três coisas. Relativamente ao Centro de Saúde, dizer-vos que, de facto, é uma necessidade, como já tinha feito na primeira vez. Fiquei contente por perceber que uma necessidade de há 20 anos foi resolvida agora, em 2014, porque as obras começaram em novembro, final de 2014. Portanto, ainda bem que o Governo conseguiu aceder a esta reivindicação. Depois juntaram outra dos 14 meses da obra. Eu também desejo que seja em 14 meses que se faça a obra. Curiosamente, ontem coloquei essa pergunta a um Presidente de Câmara, que nem é do meu partido, é do Partido Comunista Português, que é o Presidente da Câmara de Palmela, por causa de uma rotunda que ele tinha projetado para 120 dias e já vai em 240. E ele explicou que, quando se começa uma obra, encontram-se coisas inimagináveis. E às vezes uma simples rotunda não se resolve em 120 dias, como ele dizia. Não querendo isto dizer que, como dizia este Senhor Presidente da Câmara, que é o meu digo, nem é do meu partido, que duplicou o prazo de conclusão de uma simples rotunda, como ele dizia, não, eu acho que não é isto que vai acontecer aqui, mas seguramente os 14 meses, nós sabemos que há sempre vicissitudes, nomeadamente as intempéries, que podem alterar algumas dos prazos. No entanto, estou certo que não se vai estender muito para lá disso, e estou certo ainda que, resolvido este problema, e esse sim eu acho que é o problema que vocês têm, eu não digo, têm 100% de razão, que é a questão dos médicos. Porque, efetivamente, se nós depois tivermos o Centro de Saúde com todas as condições de conforto, mas não tivermos os médicos, os profissionais de saúde para atender as pessoas, quer dizer, a única diferença é que as pessoas antigamente esperavam à chuva e agora vão passar sentadas numa poltrona e a ver televisão de uma forma mais confortável. Mas não é para isso que serve o sistema de saúde, é para resolver os problemas das pessoas. Eu, por acaso, falei com a Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, a doutora Joaquina, que sei que anda numa grande luta de haver alguns fatores mais atratividade. Ainda por cima, Sines sofre de um problema. Tem pouca gente habitante no dia-a-dia. Salvo erro, entre Sines e Alcochete, deve ser dos concelhos com menos habitantes. Mas tem um número imenso de pessoas que lá vão trabalhar. E esse é um problema. Tem muita população circulante, está na confluência não só de um grande porto de mar como na autoestrada e, portanto, para os serviços de saúde isto é um problema. Mas não tem os problemas da interioridade quando nós falamos na atratividade da interioridade, porque é litoral, mas nem por isso os médicos e os profissionais de saúde querem ir para lá, porque está muito distante dos grandes centros. E, portanto, de facto, é importante. E nós vamos... Somos solidários e estamos convosco nessa reivindicação de se criarem ali alguns fatores de atratividade para os profissionais de saúde, precisamente para que possa servir aquela população, não só a residente, como a circulante. Quanto às finanças, eu confesso-vos, eu acho que as finanças, neste caso concreto, eu ainda não ouvi nenhum ministro, não houve nenhum secretário de Estado, nem sequer um diretor-geral, dizer que aquelas finanças iam fechar. Já ouvi dizer na comunicação social, já ouvi dizer sindicatos, mas quem decide é o Governo e eu não ouvi nenhum membro do Governo dizer. Portanto, eu não vou pedir, como da senhora deputada Eurídice Pereira disse, pedir ao Governo para que diga claramente que não vai fechar. Mas o Governo nunca disse que ia fechar. Não, disse-lhe a todas, mas em concreto de Sines, como o Governo nunca disse que ia fechar, não faz sentido agora que venha dizer... ou desmentir aquilo que nunca disse. E, portanto, a questão das finanças é um não assunto, sendo que nós temos que ter a noção muito clara que se a área em que muito da desmaterialização foi feita foi na área das finanças. Nós agora, talvez naquilo que é o património, o IMT, o IMI, é daquela deslocação mais frequente às finanças. E Sines até uma zona com uma população não tão... A idosa vai sempre mais, naturalmente, porque não tem acesso nem sabe aceder aos meios eletrónicos, mas Sines até nem é desses casos. Mas no caso concreto das finanças, sabendo-se o esforço que é feito, não é só por este governo, vem do governo anterior também, da desmaterialização e dos meios eletrónicos que são fácil acesso em vários pontos do país, no caso concreto das finanças do Sines, nunca se pôs sequer a questão de encerrar, portanto, não vale a pena desmentir. Já quanto ao Tribunal, eu confesso-vos que tenho alguma dificuldade em concordar convosco. E porquê? Eu fiz-vos a pergunta porque, como já ouvi tantas pessoas dizerem que estava acima dos critérios, é que os critérios eram 250 processos. O Tribunal de Trabalho gerava, em média, 40 processos por ano, em média. E o Tribunal de Família e Menores gerava 102 processos por ano. 102. Portanto, muito aquém daquilo que era o número mínimo dos 250. De facto, há um despacho transitório da Sra. Ministra da Justiça para que o Tribunal continue a funcionar transitoriamente, enquanto não decorrerem as obras de adaptação do Tribunal de Santiago do Cacém, onde depois vão ser incluídos na segunda secção de competência genérica de trabalho e os outros de família e menores. Mas o Tribunal de Sines, que foi uma criação, não vou qualificar a criação, mas foi de um projeto piloto que o anterior governo tinha, portanto, de 2009, e como se viu, havia, nem gera um volume de trabalho excepcional, mesmo na área do trabalho. Por uma razão muito simples também, porque uma das razões da como muitas vezes as pessoas, como há muitos trabalhadores que vêm de fora, portanto, estão ali sazonalmente, como disse E bem, estão ali ao dia de semana, mas depois ao fim de semana vão para casa. Quando têm um problema laboral, eles operam por interpor a ação na sua área de residência, porque eles não residem ali. E bem, porque poupam dinheiro, não é? Não vão pôr na área de residência do local, na sede da empresa ou no local de trabalho, porque iam depois ter mais custos, já lhes basta o terem que recorrer ao tribunal para fazerem valer os seus direitos, ainda agora terem mais custos com o acesso à justiça. E, portanto, eles optam, porque a lei lhes permite, para porem a ação, se tiverem que pôr, contra a empresa, contra a entidade patronal, na sua área de residência, que no grosso dos casos não é CINES, porque eles efetivamente estão ali ao dia de semana. E, portanto, efetivamente, CINES tinha uma média de 40 processos por ano. E estamos a falar em 3 anos. E estamos a falar em 3 anos, ainda por cima, que infelizmente CINES entrou a funcionar em 2009. Nós podíamos dizer, entrou a funcionar muitos anos antes, numa altura em que o país vivia com uma grande pujança económica e, portanto, não havia grandes problemas laborais, nomeadamente os despedimentos. Mas não, CINES trabalhou, foi Tribunal de Trabalho, na altura do grosso da crise, quando começou a crise em 2008 e terminou há relativamente pouco tempo o Tribunal. Portanto, no pico da crise, onde houve uma subida muito grande dos despedimentos, CINES manteve esta média. E tem a ver com isto. Portanto, por isso é que eu vos digo, acho que CINES, a questão do Tribunal, não é uma... Não vos dou razão. Na família menores, também percebi que não era a vossa principal preocupação, tinham um número acrescido, mas não era significativo face aos mínimos. Sendo que Santiago do Cacém está a 15 quilómetros. Eu confesso que resido num concelho, que é o Concelho de Setúbal. E exerço outras funções no Concelho de Palmela. Ambos fazem parte da mesma comarca e distam exatamente a mesma distância, 15, 16 quilómetros. Eu sei que é diferente, é muito mais urbano. Mas a distância entre as duas é exatamente a mesma. Mas, portanto, isto para dizer que relativamente, e vou terminar já, portanto, dizer-vos que, para rematar, acho que ouvimos as vossas reivindicações, concordámos, no meu caso, com algumas, discordámos de outras, mas eu acho que também é desta conversa e de nós termos contactos uns com os outros que vamos percebendo a realidade das coisas e percebendo que umas vezes temos razão, outras vezes não temos, e outras vezes somos atendidos e outras não. Mas, portanto, não queria deixar-vos dizer isso e dizer mais uma vez, a Assembleia da República está sempre disponível para vos ouvir aqui ou noutro qualquer local. Muito obrigado.
Eu queria agradecer a presença de todos. Dizer que, de facto, tudo o que aqui foi falado e as pretensões que aqui trouxeram serão vertidas no relatório. Dar-vos também ainda conhecimento que, pelo Presidente da Primeira Comissão, para que se instruísse este relatório, foram pedidas informações à Sra. Ministra da Justiça e ao seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Foram feitas algumas perguntas para que também venha a resposta pelo próprio Presidente da Comissão, pelo Dr. Fernando Negrão, que se destinam a instruir exatamente esta petição, no sentido de esclarecer aquilo que pretendem e de facto também consolidar, no fundo, essas pretensões em termos documentais, nomeadamente em relação ao Tribunal e em relação à repartição de finanças, sendo certo que a questão da saúde é uma questão que a pretensão de fazerem, terem mais médicos é uma questão que já aqui foi colocada e que não era de todo a raiz desta comissão e, portanto, ficou, as perguntas são mais sobre estas áreas e, portanto, irão acompanhar o relatório assim que chegarem as respostas a esta comissão e depois o relatório ser-vos-á enviado para tomarem conhecimento e depois será também registado e publicado nos locais regimentais. Agradeço a vossa presença e a presença dos meus colegas deputados e continuação de uma boa semana.